Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português do domingo 25 de outubro de 2020. Para todos, um bom domingo. Convosco está a Ana Guedes, que vai apresentar esta emissão. O Leo Sahili é o nosso produtor. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em boaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Climano com a Nova Rádio Paz e em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos na Guiné-Bissau, em Cachungo, com o Berolanda, em Buba, com a Rádio Papagaio, Gabu é Rádio Sijanoku e a Leste FM, e estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Aline Frazão, a propósito da banda sonora que compôs para o filme angolano que está a ser mostrado em vários festivais internacionais. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Massinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ela hoje de Angola. Antes, uma volta pelo Mundo em Notícia.
Atualidade mundial, o governo moçambicano suspendeu a partir de hoje qualquer investida contra membros da autodenominada Junta Militar da RENAMO por um período de uma semana, como forma de criar caminho para um diálogo com o grupo rebelde do principal partido da oposição. Não vamos perseguir a Junta durante uma semana precisamente para dizer que estamos abertos, o país está aberto, eu estou aberto, disse Felipe Nyusi, o presidente, ontem, depois de anunciar que iria instruir as forças de defesa e segurança para, a partir de hoje, pararem de perseguir a Junta. O presidente reiterou que as vias necessárias para o diálogo estão abertas. O líder autoproclamado Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyongo, ainda não fez quaisquer comentários. Em Angola, um dia depois de terem sido detidos durante uma manifestação contra o desemprego e pela realização de eleições autárquicas, 6 jornalistas continuam detidos em Luanda. Venho do Serviço de Investigação Científica e eles ainda estão lá, disse a Voz da América neste domingo o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. 3 jornalistas da Rádio Essencial, um repórter e um repórter de imagem da TV Zimbo e um fotógrafo da agência de notícias AFP foram detidos quando faziam a cobertura da manifestação ontem, que eclodiu em confrontos entre os participantes e a polícia. Os profissionais da imprensa e mais 40 detidos devem ser presentes amanhã ao tribunal para um julgamento sumário. Em Cabo Verde, 330 mil eleitores votam hoje em 22 municípios nas 8ª eleições autárquicas. 65 listas de partidos e grupos independentes concorrem a câmaras e assembleias municipais, mesmo em tempo de pandemia, que já deixou 94 mortos e 8.332 casos. O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse que votar em Cabo Verde é um ato normal, como respirar. O MPD, partido no poder a nível do governo, detém 20 câmaras municipais e o PSV, na oposição, 2. Nos Camarões, homens armados atacaram uma escola na cidade de Cumba, no sudoeste do país, provocando a morte de pelo menos 4 crianças e ferindo outras 15, informaram fontes do governo neste domingo. Ninguém assumiu a responsabilidade do ataque, mas o governo aponta o dedo aos separatistas na região anglófona que ordenaram o encerramento de escolas na área. O governo do Afeganistão revelou hoje ter morto Hussam Ad al-Rauf, um importante líder da rede terrorista Al-Qaeda, durante uma operação no leste do país. Conhecido pelo nome de guerra Abu Muhsin al-Masri, ele estava na lista dos mais procurados pelo FBI e a Polícia Federal Americana. Ele era responsável pela propaganda da rede terrorista no país. A Al-Qaeda não reconheceu ainda a morte do terrorista, nem o governo americano ou a NATO reagiram à notícia até este momento. No Chile, cerca de 15 milhões de eleitores vão decidir nas urnas hoje se querem ou não substituir a atual Constituição da República, herdada da ditadura de Augusto Pinochet, e que órgão deverá redigir o novo texto, votação que é considerada a mais importante desde o regresso à democracia. Hoje podemos ser protagonistas de uma página que vai ficar escrita na história do nosso país, afirmou antes da abertura das urnas o presidente do Serviço Eleitoral do Chile, Patrício Santa Maria. O referendo, que devia ter sido realizado em abril, mas foi adiado devido à Covid-19, foi acordado pelas forças políticas com a saída para a grave crise social que eclodiu em outubro de 2019 contra a desigualdade que provocou cerca de 30 mortos e milhares de feridos.
Aline Frazão é uma compositora angolana, também intérprete, que compôs a banda sonora do filme Ar Condicionado, do realizador Fradique, produzido pelo Geração 80. O filme é sobre a misteriosa queda de aparelhos de ar-condicionados em Luanda, em que o guarda mata-sede e a empregada doméstica Zezinha tem que recuperar o aparelho do chefe até ao final do dia. Vamos ficar então aqui com a conversa de Aline Frazão com o Pedro Dias.
Desde o passado 2 de outubro, a cantora Aline Frazão tem nas mais variadas plataformas digitais a banda sonora original do filme Ar Condicionado, primeira longa-metragem de ficção realizada por Fradique e com produção da Geração 80. O álbum é composto por 7 músicas gravadas em Luanda e em Lisboa durante o mês de setembro de 2019. A cantora fala desde o convite à concessão do projeto.
O convite surgiu no final do ano passado, quando eles estavam a rodar o filme, a gravar o filme aqui em Luanda. E eu aceitei logo, eu acompanhei o projeto desde o princípio, desde o guião, tive a oportunidade de ler o guião antes mesmo deles passarem a filmagem. Então já tinha uma certa proximidade com a história, uma certa empatia com a história, com a forma como ela se desenrola dentro do contexto da cidade de Luanda, com a própria cidade de Luanda também é um personagem importante, em especial a baixa da cidade, claro. E aceitei o desafio, é a primeira vez que eu faço uma banda sonora, deu uma certa vertigem, como fazer uma coisa tão diferente, né? Mas foi um projeto que me deu imenso prazer fazer, aprendi muito pelo caminho, sempre gostei de cinema, gosto muito de filmes, gosto também de desafios novos, então comecei a trabalhar na banda sonora assim que vi a primeira montagem do filme, mais ou menos, e assim foi um processo rápido, relativamente mais rápido do que o normal, que toda a produção desse filme foi muito rápida e... Isso trouxe também uma certa frescura a todo o projeto e na banda sonora não foi diferente, também foi um processo feito de forma muito intuitiva e muito não houve aqui demasiado pensamento à volta das coisas, foi mais seguir um bocado as intuições musicais para não me deixar bloquear pelo facto de não dominar propriamente a área das bandas sonoras e correu muito bem, estou muito contente. O filme tem tido uma boa acolhida a nível dos festivais internacionais, tem sido um sucesso real nos festivais internacionais, vários festivais que o filme tem passado por todo o mundo. E a banda sonora é sempre destacada também, isso deixa certamente toda a equipa do filme contente.
Mas como é que é a concessão? Sei que fazer uma banda para uma trilha sonora é bem diferente, talvez, do que fazer um CD convencional, permitam aqui, não é? Então, como é que a Aline começou a montar, não é, as canções para a trilha sonora deste filme Ar Condicionado?
É muito diferente. No meu trabalho autoral, tenho 4 álbuns, parte tudo de mim. No fundo, sou eu que dito o conceito, que escrevo as letras, que escolho a banda. E nesse caso, já havia um guião. O cinema é uma arte muito particular porque envolve muita gente. Então, todo mundo tem que trabalhar um pouco em equipa e coordenar-se uns com os outros. Não?
A arte das artes.
Exatamente.
O álbum Banda Sonora, original do filme Ar Condicionado, responde à demanda do público, que em cada exibição do filme sentia-se maravilhado com as composições musicais, segundo Aline Frazão. Por isso, o passo a seguir para o CD fez todo o sentido.
São 7 composições.
Exato.
São 7 composições que entram no filme e a gente decidiu reunir essas composições em um álbum e lançar como um álbum da banda sonora oficial original do Ar Condicionado, porque por um lado havia muita demanda do público, as pessoas viam o filme e saíam do filme muito marcadas pela música, tinham vontade de voltar a ouvir, E um pouco para responder a essa demanda também fazia sentido. E porque a música, como eu já disse várias vezes, tem uma presença muito forte, né? Tem muito espaço e é muito marcante no filme, as pessoas que veem. E então decidimos lançar em álbum, assim as pessoas podem ouvir. É uma outra forma de estar perto desse universo, desse filme ar-condicionado.
Cada composição tem uma temática.
Diga?
Cada composição tem uma temática, tem um tema, tem um título.
Tem um título, sim.
O álbum também em si, também tem um título.
O título do álbum é mesmo Banda Sonora Original da Ar-Condicionado.
O processo de criação e desenvolvimento do guião do filme, as músicas contam com a participação de músicos angolanos e de outras nacionalidades. A cantora confessa ter sido um exercício de criatividade e imaginação, porque o cinema tem um quê de magia. Aline irradia felicidade, diz estar contente, orgulhosa e agradecida por ter podido contar com um grupo de músicos e técnicos que se dedicaram por completo à missão de dar música ao ar-condicionado.
Quando a gente está a compor música para um filme, tem que ter em atenção esse tipo de coisas. A questão da textura, a questão do som da cidade, a questão dos silêncios, quando é que deve entrar música, quando é que não. Mesmo quando entra música, qual é a natureza dessa música, o que é que a cena transmite. A música deve também trazer alguma camada nova para a cena, aprofundar um pouco mais o que já está lá dito nas imagens. A música às vezes pode acrescentar coisas, né? E a ideia é um pouco essa. O processo depois vai sendo feito em conjunto a partir de uma certa fase. Mas é verdade que, em particular neste filme, a música tem uma presença, tem um espaço muito grande. E isso também foi o que fez com que o trabalho tivesse de ser próximo, né? Tem de haver muita comunicação entre as várias pessoas que estão a fazer o filme.
E como é que foi essa comunicação com outros músicos convidados, não é, para esta trilha sonora?
Com os músicos foi super tranquilo. Eu trabalhei essencialmente com músicos que eu já conhecia, com quem já tinha trabalhado antes. A parte da música é a parte onde eu me sinto à vontade.
O músico Paulo Flores canta da voz. A composição Mata Cedo. A letra cantada, que também tem videoclipe no YouTube, lançado no dia 2 de outubro.
O Paulo Flores é um momento em particular do filme, né? Onde eu sentia, porque a música toda ela é instrumental, ou seja, não tem letra, ninguém canta. Eu não canto no filme, eu nem toco nenhum instrumento praticamente na banda sonora, eu só fiz a composição das canções e a produção musical. Mas há uma canção no filme, porque é um momento, uma cena em particular que eu achei que fazia sentido propor ao Fredico, ao realizador, que houvesse letra. E pensei que fazia sentido ter uma voz conhecida de todos nós angolanos, uma voz que simbolizasse, de certa forma, a música angolana, uma voz na qual todos nós nos pudéssemos rever de alguma maneira. Pensei no Paulo Flores, fiz o convite para ele participar, cantar essa música, composta também por mim. Ele aceitou, fizemos a sua gravação lá em Lisboa, e é realmente um dos momentos emblemáticos, assim. Acho que é o primeiro single, tem um vídeo que está no YouTube, os ouvintes também podem ir ao YouTube procurar. A canção chama-se Mata Cedo, e é cantada pelo Paulo Flores, na banda sonora do ar-condicionado deste filme. O Paulo Flores é um dos meus ídolos, né? Então ele cantar uma música minha neste contexto, né, num projeto cinematográfico, uma produção angolana, né, do cinema nacional, é toda uma alegria, todo um orgulho, toda uma felicidade. E é bonito essas colaborações. O Paulo é sempre uma pessoa extremamente disponível para colaborar com todo mundo. Acho que é um artista que realmente pode premiar em todos os géneros musicais deste país, e é muito querido em toda a classe musical, né, dos músicos aqui. Então foi muito bom poder contar com a participação dele. É muito emocionante cada vez que eu ouço aquela música, porque ficou mesmo muito, muito bonito.
Para não me dissolver no cassino, na lembrança, acerto o passo na dança, logo espinada dos dias.
a canção Mata Cedo, na voz de Paulo Flores. Composição de Aline Frazão. Faz parte da banda sonora original do filme Ar-Condicionado. A autora é natural de Luanda, onde nasceu em 1988. Viveu na Rua da Missão. Conhece a Baixa, bem como também as sonoridades da Quianda, capital angolana.
Luanda, eu costumo dizer que Luanda são muitas Luandas, não é? Acho que a primeira coisa que uma pessoa de Luanda pode compreender é isso, que Luandas são muitas, tem muitas faces, tem muitas sonoridades, sem dúvida, tem muitas caras, tem muitas vivências diferentes, há muitas formas de estar em Luanda, muitas formas de ser luandês, porque é uma cidade muito desigual, né? Tem muitos centros diferentes, enfim, desde a Baixa até as centralidades, né? Quer dizer, há um mundo
de centralidades.
Exato. Há uma variedade de mundos muito grande. Neste caso, deste filme, é mais fácil dar música e imaginar esse exercício de imaginação de qual é a música que está por trás dessa Luanda do filme, porque estamos a falar da Baixa. Estamos mesmo a falar ali da zona do Hotel Globo, uma zona que é com umas características muito específicas. Eu morei muitos anos ali muito perto, na Rua da Missão, com a minha família. E então aquela energia da Baixa era muito familiar.
A produção do filme Ar-Condicionado pela geração 80 e a banda sonora original de Aline Frazão são provas suficientes para um envolvimento maior das instituições culturais do país. As políticas culturais devem ser revistas para que haja um plano claro do que nós queremos da cultura. Qual é o projeto, por exemplo, para daqui a 10 anos, desabafa a cantora?
Falta uma orientação mais clara sobre como é que a gente quer que a cultura angolana se construa ao longo dos anos, nos próximos anos. Qual é o projeto para a cultura angolana? Nos próximos 10 anos, por exemplo, porque se não houver um plano claro, se não houver investimento na formação das novas gerações, se não houver investimento nos projetos com critérios sérios, critérios que incluam a variedade da nossa produção cultural, que não se foquem só num determinado género, que não se foquem só em valores comerciais, que se foquem em outros valores. E faz falta a gente também ter esse tipo de conversa. Quais são os valores? Quais são as características dessa identidade, dessas identidades angolanas, não? Eu acho que faz falta para já um maior envolvimento da classe artística em geral, no cinema, na música, na dança, nas artes plásticas, sobre essas questões. E falta, sem dúvida, uma orientação mais clara da parte do governo, e acreditar que a cultura pode gerar valor, pode gerar dinheiro, é um mercado que alimenta muitas famílias. Falta a profissionalização do setor. Muitas vezes os artistas continuam a viver no setor informal, puro e duro, sem pagar impostos, sem terem segurança social, sem terem direitos laborais. Enfim, falta muita coisa. E é evidente que nós estamos acostumados a fazer com pouco. E é isso que a gente vai continuar a fazer. Agora, com a pandemia, por exemplo, é um exemplo claro de como o setor cultural em geral fica fragilizado se não houver uma estrutura, uma articulação entre as pessoas que trabalham na cultura e uma defesa dos direitos e do próprio setor, da importância que tem a cultura e que pode ter para a economia, para o futuro, eu diria até para a felicidade geral das pessoas neste país, não é?
Porque passa a informação, Aline, nós temos um ministério. Temos uma instituição cultural, para muitos felizmente, não é? Que também tem um orçamento. Então, sendo assim um orçamento, será que a cultura, mesmo pelo próprio Estado, pelo próprio governo, a cultura é vista como o parente mais afastado, o parente mais pobre?
Sem dúvida,
se tem esse orçamento, poderíamos fazer muito mais, não é? Se há dinheiro para as várias artes, não é? Então pode-se fazer muito mais do que se faz agora. Estamos a falar de um país que está independente há 45 anos.
Exato, mas além disso, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão, na minha opinião, de ideias, da forma como se vê a cultura, como se aborda a cultura. Há várias formas de se abordar a cultura, isso por um lado. Por outro lado, tem a ver com infraestruturas. Nós não temos, por exemplo, um teatro, uma sala de espetáculos com tamanho médio disponível na cidade de Luanda neste momento. Nós não temos salas públicas, não existe isso. Como é que se pode... Para quem vive aqui há anos, né? Quem já está aqui neste país há muito tempo, como é o seu caso, por exemplo, sabemos que nós, até bem pouco tempo, 10, 15 anos, tínhamos várias salas de cinema, várias salas de espetáculos. Onde é que elas estão? O que é que fizeram com elas? Onde é que foram destinadas à Assembleia Nacional, antiga Assembleia? Foi um cinema antes de ser Assembleia? Agora já não é Assembleia? É o quê? Qual é o destino que se dá ao Teatro Avenida? O que é que fizeram com o Teatro Avenida? Com o Cine Carlos Marques, o que é que fizeram com o Cine Carlos Marques? Quer dizer, se não existem sequer salas para a gente fazer o nosso trabalho, mesmo que seja uma produção independente, sem dinheiro do Estado, pagando bilhete, mas se a sala for demasiado pequena, nós não temos como financiar o próprio projeto, nem que seja desde esse ponto de vista de produção independente. Ou seja, há realmente muitas lacunas nessas políticas culturais. É muito uma falta de articulação, também tem uma falta de visão, porque há muito talento aqui. Há muito talento em todas as áreas, em todas elas.
Pela experiência, a artista diz estar feliz. Promete continuar a trabalhar no cinema. Caso seja convidada, o próximo passo já está a ser dado. Está a trabalhar no próximo álbum, o quinto, que será gravado e lançado em 2021.
Eu estou a começar a trabalhar no próximo álbum, meu quinto álbum, que vai ser gravado no próximo ano e vai sair no próximo ano. Não posso revelar muito, já sabe que isto aqui são receitas secretas. A gente vai falar mais sobre isso mais à frente. E vai haver novidades em breve, ainda este ano, provavelmente haverá assim alguma novidade.
Aos poucos estamos a voltar às salas, né? Alguns espetáculos com todas as medidas de biossegurança, não é? Ao que parece, os músicos vão se sentindo muito mais à vontade, né? Mais confortáveis estar numa sala com algum público, no caso também ali, não é? Vamos ter uma agenda com alguns espetáculos, seja Luanda como também lá fora.
Não muitos, não é uma fase para se fazer muitos espetáculos, infelizmente é um pouco complicado nesta fase. Eu sou muito a favor das pessoas terem paciência e aguentarem mais um pouco a vida social, por mais que me custe, acho que podem imaginar, né, porque eu realmente sinto muita falta dos concertos da música ao vivo. Eu tenho algumas coisas marcadas em novembro, não em Angola, fora, que já estavam marcadas até para maio, mas foram adiadas para o final do ano, em Portugal, na Alemanha e na Áustria. Vamos ver se vão acontecer, não sei se vão acontecer, tem a viagem marcada, vamos ver se vai acontecer, mas realmente a pandemia também tem estado a apostar nessa segunda onda no continente europeu e as coisas não são fáceis. Por mais que a gente queira seguir todas as recomendações, realmente é um assunto sensível. Temos que ver de qual forma as coisas vão evoluindo, tomar decisões no seu tempo.
Aline Frazão, cantora, autora da banda sonora original do filme Ar-Condicionado, primeira longa-metragem de ficção realizada por Fradique e com produção da geração 80. Está a ser exibida em várias salas de cinema no mundo. Nos Estados Unidos, a acontecer de 16 a 26 de outubro, no Imagine Science Film Festival. A terminar a exibição na Escócia, a 8 de novembro, no African Emotion Film Festival. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigado, hoje é domingo, 25 de outubro de 2020. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Música, vamos continuar com Aline Frazão. Vamos ouvir A Mata Cedo. É uma composição da Aline, cantada pelo Paulo Flores. Thank you.
adormeço meu corpo antigo, enferrujado e doído, como sobrado e ruína. Sonho para não esquecer, esqueço ao amanhecer.
Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Esta emissão vespertina em português, a Voz da América, 25 de outubro de 2020, é domingo. Para todos, então, um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. O nosso número do WhatsApp para vosso contacto é mais um 908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Bom domingo. Hoje é 25 de outubro de 2020 e esta é a emissão em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes, que vai apresentar. O Lio Saíl está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, escutam-nos em Maputo através da ZFM, Nampula. Estamos com a Rádio Encontro em Quelimane. Estamos com a nova Rádio Paz. Em Pemba, estamos com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em Cachungo com a Rádio Berolando. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, Gabu e a Rádio Sitchanu, que é Leste FM.
Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, no 105.5. E estamos em Bissau com a Rádio Pijigiti, Capital FM. Dentro em pouco, saúde com a doutora Graça Matzinha. Depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes à conversa com a Daniela Steschi. Mas antes de mais, as notícias do mundo.
Atualidade mundial, o governo moçambicano suspendeu a partir de hoje qualquer investida contra membros da autodenominada Junta Militar da RENAMO por um período de uma semana, como forma de criar caminho para um diálogo com o grupo rebelde do principal partido da oposição. Não vamos perseguir a Junta durante uma semana, precisamente para dizer que estamos abertos, o país está aberto, eu estou aberto, disse Felipe Nyusi, o presidente, ontem, depois de anunciar que iria instruir as forças de defesa e segurança para a partir de hoje pararem de perseguir a junta. O presidente reiterou que as vias necessárias para o diálogo estão abertas. O líder autoproclamado da junta militar da RENAMO, Mariano Nyongo, ainda não fez quaisquer comentários. Em Angola, um dia depois de terem sido detidos durante uma manifestação contra o desemprego e pela realização de eleições autárquicas, 6 jornalistas continuam detidos em Luanda. Venho do Serviço de Investigação Científica e eles ainda estão lá, disse a Voz da América neste domingo o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido. Jornalistas da Rádio Essencial, um repórter e um repórter de imagem da TV Zimbo e um fotógrafo da agência de notícias AFP foram detidos quando faziam a cobertura da manifestação ontem, que eclodiu em confrontos entre os participantes e a polícia. Os profissionais da imprensa e mais 40 detidos devem ser presentes amanhã ao tribunal para um julgamento sumário. Em Cabo Verde, 330 mil eleitores votam hoje em 22 municípios nas 8ª eleições autárquicas. 65 listas de partidos e grupos independentes concorrem à Câmara e assembleias municipais, mesmo em tempo de pandemia, que já deixou 94 mortos e 8.332 casos. O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse que votar em Cabo Verde é um ato normal, como respirar. O MPD, partido no poder a nível do governo, detém 20 câmaras municipais e o PSCV, na oposição, 2. Nos Camarões, homens armados atacaram uma escola na cidade de Cumba, no sudoeste do país, provocando a morte de pelo menos 4 crianças e ferindo outras 15, informaram fontes do governo neste domingo. Ninguém assumiu a responsabilidade do ataque, mas o governo aponta o dedo aos separatistas na região anglófona que ordenaram o encerramento de escolas na área. O governo do Afeganistão revelou hoje ter morto Hussam Ad al-Rauf, um importante líder da rede terrorista Al-Qaeda, durante uma operação no leste do país. Conhecido pelo nome de guerra Abu Muhsin al-Masri, ele estava na lista dos mais procurados pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Ele era responsável pela propaganda da rede terrorista no país. A Al-Qaeda não reconheceu ainda a morte do terrorista, nem o governo americano ou a NATO reagiram à notícia até este momento. No Chile, cerca de 15 milhões de eleitores vão decidir nas urnas hoje se querem ou não substituir a atual Constituição da República herdada da ditadura de Augusto Pinochet e que órgão deverá redigir o novo texto, votação que é considerada a mais importante desde o regresso à democracia. Hoje podemos ser protagonistas de uma página que vai ficar escrita na história do nosso país, afirmou antes da abertura das urnas o presidente do Serviço Eleitoral do Chile, Patrício Santa Maria. O referendo, que devia ter sido realizado em abril, mas foi adiado devido à Covid-19, foi acordado pelas forças políticas com uma saída para a grave crise social que eclodiu em outubro de 2019 contra a desigualdade que provocou cerca de 30 mortos e milhares de feridos.
Obrigada, não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então aqui à nossa conversa semanal com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, que conversamos semanalmente com a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também estejam a boa saúde.
Exatamente, são também os meus votos de que a doutora esteja bem e de que os nossos amigos ouvintes também estejam bem. Doutora, vamos falar neste programa, nesta rubrica deste consultório médico sobre a menstruação e problemas que advêm da menstruação. Doutora, de facto, menstruação continua a ser ainda muito um tema muito tabu, há muito preconceito relacionado com a menstruação, mas menstruação é algo de normal nas mulheres, não é, doutora?
Pois, Ana, menstruação é algo tão normal nas mulheres e faz parte do processo natural da vida da mulher, não é? E muitas vezes diz-se que a menstruação é o símbolo da feminilidade, não é? Então, para dizer que é uma condição bastante normal, e todas as mulheres, por via de regra, deveriam ter a menstruação. Infelizmente, algumas podem não ter, ou podem ter de forma tardia, mas tudo isso poderíamos abordar lá mais para frente. Então, o que é a menstruação em termos médicos? A menstruação é a descamação do tecido que investe e que reveste o interior do útero. E essa descamação acontece numa fase específica do mês, conhecido como ciclo menstrual, não é? E durante o ciclo menstrual, que acontece todos os meses, corre dentro do organismo da mulher um conjunto de alterações hormonais que preparam o corpo da mulher para uma eventual gravidez, não é? Entretanto, o organismo da mulher, o útero, prepara para uma gravidez e a gravidez não acontece, não é? Então, aquela camada que foi criada para a preparação do útero, ela descama e a descamação dessa camada é acompanhada dessa saída do sangue pela vagina da mulher, que nós chamamos de menstruação.
Doutora, falando um pouco de menstruação, referiu que a menstruação chegará, em princípio, a todas as mulheres, apesar de que há algumas que têm esporadicamente e outras vezes deixam de ter. Quando é que, por norma, aparece e o que é que isso quer dizer em termos do desenvolvimento da menina, da rapariga, da mulher?
Olha, Ana, por norma, a menstruação é mais um daqueles marcos importantes no desenvolvimento da mulher e isto acontece fundamentalmente na adolescência. A adolescência, por via de regra, é uma fase de transição de criança para a juventude. E a adolescência começa entre os 9 até aos 17 anos. Então, esse é o período que nós consideramos adolescência. E sendo que este é um período de grandes alterações físicas, psíquicas e hormonais da mulher, mas também do homem, vai ser acompanhado também de mudanças importantes no organismo. Por exemplo, a mulher, quando está a entrar para a adolescência, passa por uma fase que se chama puberdade. A puberdade é aquela fase em que começam, de forma mais acentuada, a serem desenvolvidas as características femininas da mulher. Estamos a falar do crescimento dos seios, começam mesmo na puberdade, o aparecimento de pelos públicos, pelos nas axilas, também começa na puberdade, enfim, entre outras mudanças que apresentam-se à mulher. E também a questão, naturalmente, da menstruação, que é um marco muito importante nessa fase da vida da menina, da mulher. Então, todas essas alterações visam a tornar a mulher mais apta, não é? Para viver a sua feminidade e com isso também poder gerar filhos.
Uhum.
É um período que pode ser acompanhado de várias dúvidas, várias dúvidas por parte da menina ou da adolescente, porque a vida dela muda praticamente. A partir do momento em que ela tem uma menstruação, ela tem que começar a adaptar-se à nova forma de viver, com perdas de sangue todos os meses. Então, tudo isto é um conjunto de alterações que precisam ser olhadas com muita atenção para não impactar muito na vida da mulher, não impactar muito psicologicamente a esta menina.
Doutora, referiu que poderá haver, digamos, distúrbios menstruais. Eu conheço algumas raparigas, senhoras jovens, que de facto tiveram a menstruação durante uns meses e depois nunca mais apareceu. Isto cria outros problemas, certo? Estes distúrbios menstruais. O que é que a gente poderá dizer relativamente a isto? Uma vez que poderá haver pessoas na nossa audiência que têm esses problemas, como, por exemplo, as cólicas, que várias mulheres se queixam?
Olha, Ana, os estudos menstruais são vários. A Ana falou muito bem das cólicas. As cólicas fazem sim parte de distúrbios, mas eu diria que é mais uma condição que acompanha a menstruação, que se caracteriza por dores no período pré-menstrual e também durante o período menstrual. As cólicas podem ser muito podem ser de leves, moderadas até intensas e que podem inclusive afetar a qualidade da vida da mulher. E nessas circunstâncias é preciso que procure-se ajuda médica quando as cólicas são muito fortes e a mulher ou a menina inclusive tem que perder um dia de escola ou um dia de trabalho por causa das cólicas. É preciso procurar ajuda médica porque há formas de minimizar essas cólicas. Entretanto, há um outro grupo de distúrbios de menstruação que tem a ver com padrões anormais de sangramento. Neste grupo nós temos uma condição que faz com que a mulher tenha menstruações muito frequentes. Ana, importa dizer que o ciclo menstrual da mulher dura o ciclo normal tem entre 28 a 30 dias. Então, há mulheres que têm ciclos muito curtos, de 22, 25 dias. Então, isto é uma condição que é preciso ser avaliada e tentar perceber porque é que ela tem estes ciclos muito curtos. Mas também, para além desta condição, há uma condição que tem a ver com a redução do fluxo menstrual, que apresenta-se com fluxo muito reduzido. Nós sabemos que a menstruação dura entre 3 a 7 dias, não é? Mas há mulheres, por exemplo, menstruam um dia, ou então podem menstruar durante 3 dias, 4 dias, mas com fluxo menstrual muito, muito, muito fraco, que praticamente ela nem sente necessidade de trocar o penso com frequência. Para além deste estudo, do mesmo jeito que o fluxo pode estar reduzido, também podemos estar numa condição em que o fluxo está aumentado, em que a mulher sangra muito, muito, muito e tem que trocar o penso várias vezes. Então, esta situação de sangramento demasiado pode ser indicativo de outro tipo de problemas de saúde, como miomas, como endometriose, entre outros problemas. E por isso mesmo é preciso que, se ela constatar que tem ou sangra durante muitos dias, mais do que 7 dias, ou sangra durante 4, 5 dias, mas com fluxo muito intenso, é preciso procurar ajuda médica também. Temos outras mulheres que podem até ter ciclos menstruais de 28 ou 30 dias, mas entre os ciclos ela tem sangramentos, o que não é normal. Então, essa é uma condição que também tem que se procurar avaliar e ver o que pode estar a causar estes sangramentos durante o ciclo menstrual, mas fora daqueles dias que nós sabemos que são os dias da menstruação propriamente dita. Então, estes são alguns sangramentos que vale a pena nós estarmos alertas e tentarmos ver o que é que se pode estar a passar e que tipo de assistência esta menina, esta mulher pode precisar.
Doutora, alguns destes distúrbios, alguns destas experiências que as mulheres podem passar com o seu ciclo menstrual, desaparecem com a idade, desaparecem algumas com a gravidez, desaparecem às vezes com medicamentos, mas todavia para algumas mulheres que sofrem, por exemplo, cólicas ou paragem da sua menstruação, recomeço, é de alguma forma também uma questão psicológica, pela forma como em muitas sociedades ainda hoje se olha para o período menstrual. Como é que, como médica, responde a isso?
Sim, claro, Ana, mas lembrando que o que determina a nossa condição menstrual é fundamentalmente as hormonas, não é? E as hormonas é que regulam o nosso ciclo menstrual. Olhando para esta situação do facto de a menstruação ser um tabu e não se abordar claramente sobre os problemas da menstruação, é verdade, e isto muitas vezes acaba afetando psicologicamente a mulher, e se afeta psicologicamente a mulher, por consequência também pode afetar o nosso sistema hormonal e agravar a situação de anormalidades ou distúrbios da menstruação. Portanto, a menstruação não pode ser vista como um bicho de cabeças ou como um assunto de outro mundo, porque faz parte da vida da mulher, faz parte do dia a dia da mulher E é preciso que as nossas sociedades se habituem a isso. É uma coisa natural da mulher.
Uhum.
Então, tem que se habituar a isso e tratar a menstruação como uma coisa normal, uma coisa que tem que ser falada. As mulheres têm que ter espaço para falar sobre isso, têm que ter espaço para apresentar as suas inquietações, porque, infelizmente, nas nossas sociedades, pela forma como esse assunto é tratado, as mulheres, as meninas, muitas vezes não estão informadas sobre o que esperar em relação a esta menstruação. E que, aliás, é uma condição que dura praticamente a maior parte da vida da mulher. Então, é justo que ela tenha mais informada, e possa tomar decisões informadas acerca da sua saúde.
Portanto, não se deve olhar para isto como um bicho de sete cabeças, não é, doutora? E pronto. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos da nossa audiência. Prometemos voltar de hoje a 8 dias com mais tópicos de saúde. Fica também aqui o convite para que nos digam via WhatsApp, mais 1-908-652-454, temas de saúde que gostariam de ver aqui tratados pela doutora Graça Matinha, se tiverem também perguntas de saúde que não. A doutora Graça Matinha irá responder. E pronto, amigos ouvintes, então, até para a semana. Um abraço para todos, um abraço também para ti, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para mim e para os nossos queridos ouvintes.
E agora vamos ficar com a Daniela Steschi, que nos traz o convite, o Clube do Ouvinte, quero eu dizer, hoje é o empreendedor e promotor de eventos, o Daniel Pires. Vamos falar com ele sobre a moda em Angola em tempos de Covid-19 e também sobre o evento Moda Angola, que será realizado no final de novembro.
Aqui Dani Steschi e hoje vamos falar de moda com o empresário e promotor de eventos, Daniel Pires. Daniel, seja bem-vindo.
Olá, Dani. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Voa, por esse espaço aqui. E Dani, vamos partilhar um pouco aqui do nosso tempo nesta fase da pandemia e um pouco também da moda, né?
Dani, quero saber, como é que está a moda em Angola?
O povo angolano é um povo vaidoso, que gosta de vestir bem. Então, aqui a coisa continua. Mas a moda trouxe uma outra lição, né? Uma outra lição para a vida, trouxe uma outra educação, trouxe novas oportunidades, faz das pessoas olharem para si e rever o que tem e o que não tem, rever muitos guarda-fatos que foram revistos nessa fase da pandemia. Então, muita coisa boa também trouxe essa Covid, mas também, mais do que coisa boa, trouxe uma lição de vida.
A moda angolana tem conseguido ajudar a combater o Covid-19 de alguma maneira?
Com essa pandemia, o setor têxtil ou da moda foi um setor que mais deu resposta a esta doença na produção das máscaras. Muitas fábricas, muitos estilistas olhou para esse negócio, começaram a produzir. Dani, hoje nas ruas de Luanda, as zungueiras já vendem as máscaras, entendeu? As máscaras locais. Então, todo mundo viu também uma oportunidade de negócio nesta área. De alguma forma, trouxe uma outra oportunidade de empregabilidade, trouxe uma outra oportunidade de negócio, abriu novas mentes. Também fez perceber aos nossos governantes, empresários, quão importante também investir nesse setor. Então, de alguma forma, a moda angolana está sendo muito útil nessa fase da pandemia na produção das máscaras.
Me fala um pouquinho mais da capacidade criativa dos profissionais da moda.
Muitos estilistas mesmo, que era dos pequenos estilistas aos mais, com um mercado muito alto, né? Eles todos estão a produzir, cada um com o seu poder criativo, umas máscaras estampadas, outras máscaras com refletores, estampas africanas, máscaras com as bandeiras, as empresas estão associadas. Eu também entrou no mercado de publicidade, as marcas querem fazer publicidade do seu trabalho, e as máscaras hoje também é um dos meios de comunicar. Então é uma grande oportunidade e diversidade de poder criativo aumentou e as empresas estão sendo de alguma forma, a se rever naquilo que é a dinâmica de produção das máscaras em Angola e, claro, o setor têxtil, o setor da moda, está a saber responder, né?
E agora quero falar um pouquinho de moda Angola. Eu fiquei muito feliz de saber que você vai conseguir fazer o evento este ano, apesar de todas essas dificuldades e desafios aí que estão sendo impostos aos angolanos. Me conta como é que vai ser este ano o moda Angola.
Na verdade, estamos a fazer o moda Angola mais uma vez como um desafio. Como um desafio e também pela continuidade. E é pela primeira vez que o Angola vai celebrar 45 anos. E só se faz ano uma vez, não se repete a mesma idade. Então, a moda Angola, por ser uma marca de representação das entidades da moda angolana, então lançamos o desafio de poder dar a continuidade do projeto. Vamos fazer um evento de forma virtual, ou seja, as pessoas poderão assistir nas plataformas digitais da página do evento, e isso vai ter lá os estilistas, os modelos e alguns artistas, os intervenientes, mas o evento vai acontecer como tem que acontecer. Desafio lançado, é pena que não podemos fazer muita coisa.
Agora, eu quero que você me conte um pouco do desfile.
Nós vamos contar a história da Angola em desfile. O tema deste ano será Angola 45 graus, nossa raiz, nossa identidade. Na verdade, vamos tentar contar a história da Angola ao longo dos 45 anos.
Pode revelar mais um ou dois nomes de estilistas aí que você já tem confirmado?
Olha, nós temos a Iracema Cordeiro, temos a Kátia Santos, temos uma das referências angolanas, que é Elizabeth Santos, mas uma das nossas referências da moda angolana, estilista. Temos a Tamar Machai, a Milusca Designer, uma estilista angolana. Temos a dupla Luísa Feijó e a Maria Santos. Temos um jovem, por sinal, único rapaz, Junior Scout. E também teremos a Lucrécia Moreira. Ou seja, na verdade, nós temos dois grandes nomes. Uhum. Nós chamamos, posso assim considerar, peso pesado da moda angolana, a Lucrécia Moreira e a Elizabeth Santos. São estilistas de mais de 30 anos de experiência e conhecem muito bem este mercado. Para nós, para mim também, já quero agradecer a elas por aceitar o nosso convite. E a todos os estilistas, criadores de angolanos, esses aqui vamos poder trazer e representar bem o nosso país, né?
E Dani, já estamos mesmo aqui no final. E para terminar, como é que você vê o futuro da moda pós-pandemia?
Eu vejo um grande futuro na moda em Angola. Eu pessoalmente, eu vejo um grande futuro da moda em Angola. Eu acredito nisso. Eu quero acreditar que o sistema político deve também olhar para isso. O mercado empresarial deve olhar para isso, para investimento das fábricas. Os empresários devem criar mais oportunidades. Nós, os fazedores, precisamos de acreditar e continuar a fazer as coisas, porque se queremos um futuro, precisamos de investir no presente, né? Então, é isso que precisamos fazer e essa é a perspectiva que eu tenho. Eu acredito, eu sou otimista, né? Sou otimista e mesmo se estou errado, né? Nas coisas.
Ah, Dani, com certeza. Olha, e quero agradecer a sua participação aqui nessa entrevista, mais uma vez aqui na Voz da América, e desejo, olha, muita sorte e sucesso aí com o Moda Angola.
Obrigado, Dani, mais uma vez. Obrigado, Voa, e a todos que estão nos assistindo neste momento. Quero, de alguma forma, dizer que todos nós temos uma oportunidade, mas se não acreditamos em nós, somos o principal motivo daquela continuidade das coisas. Faça o que deve ser feito, faça com atitude.
E quase no final da emissão, a voz de Valdemar Bastos com o Miumbi.
Yeah. Makele Katimbamba.
Com a voz de Valdemar Bastos e a sua música que nos despedimos, foi a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 25 de outubro de 2020. Amigos ouvintes, não esqueçam, amanhã aqui estaremos para mais notícias do mundo e de África em particular. Convosco esteve na apresentação na Guedes, o Lio Saílo esteve na produção. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This program has come to you from